que é a audição do Sr. Ministro da Agricultura, a quem dou imediatamente a palavra, pode usá-la durante um período de 15, 20 minutos, após o que procederemos à ronda habitual dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria hoje de vos trazer uma informação que é uma informação que resulta das negociações em Bruxelas dos dois últimos dias. Como sabem, tivemos um Conselho de Ministros de Agricultura e Pescas em Bruxelas e para Portugal o tópico principal eram as pescas. E, portanto, hoje gostaria de vos detalhar o porquê das pescas e porquê a importância do dossiê que nós levámos a Bruxelas e o resultado dessas discussões em Bruxelas. Como sabem, nós tivemos reuniões com o setor das pescas em Portugal há 3 semanas atrás, fizemos um compromisso com o setor e fizemos um compromisso com o setor por 3 razões fundamentais. Razões essas que evocámos em Bruxelas. Em primeiro lugar, o setor das pescas, no quadro da Política Comum de Pescas da União Europeia, encontra-se numa situação de transição difícil, resultante daquilo que é conhecido como os problemas de sustentabilidade dos recursos marítimos. E a sustentabilidade dos recursos marítimos tem levado a União Europeia a adotar uma política muito estrita de limitação dos esforços de pesca. Ou seja, anualmente o setor das pescas é confrontado com limites cada vez mais baixos das possibilidades de pesca. Cotas. Cotas que têm vindo a ser reduzidas sistematicamente. Portanto, é um setor que será obrigado a uma reestruturação profunda que deveríamos já ter iniciado no passado, mas que agora, indiscutivelmente, vamos ter que fazer. E essa reestruturação profunda, devido à crise dos combustíveis, não pode esperar por 7 anos. Vamos ter muito menos anos para essa reestruturação, para essa adaptação. Por outro lado, o setor das pescas é um setor muito específico em termos de combustíveis. É um setor onde o custo dos combustíveis representa, na maior parte dos casos, um custo superior a 40%. Para além disso, no quadro da política das pescas, a frota da União Europeia está sobredimensionada face aos recursos marítimos. Além do mais, é uma atividade de risco. Dentro deste quadro, o governo português discutiu com o setor um compromisso que já implementámos em 2 linhas essenciais. A primeira foi uma linha de crédito com isenção de juros durante 5 anos. A segunda foi uma redução da taxa para as embarcações de gasolina. E a terceira, que será implementada a partir do mês que vem, um apoio, digamos, de caráter social, com isenções durante 3 meses de descontos para a segurança social. Este dossiê levámo-lo a Bruxelas, no sentido de dizer à Comissão Europeia de que o atual programa europeu para as pescas, o FEP e os programas dos Estados-membros, têm que, à luz da evolução da situação, têm que ter flexibilidade na sua aplicação. Nós pedimos para Bruxelas nos deixar adaptar os eixos, reforçando o primeiro eixo, e pedimos, sobretudo, uma vez que não vamos ter 7 anos para fazer a reestruturação do setor, vamos ter que fazer em menos tempo, que havia necessidade de um reforço financeiro das verbas comunitárias para o setor das pescas. Os nossos esforços, juntamente com o governo italiano, espanhol e francês, começaram a dar os seus frutos. A Comissão apresentou-nos ontem um documento onde encara a possibilidade de, no quadro do PROMAR, podermos dar apoios de caráter social ao setor das pescas, podermos flexibilizar os seus instrumentos, deixando aos Estados-membros mais margem de manobra para reforçar os pilares que considerarem prioritários, e também anunciou algumas disponibilidades financeiras adicionais para todos os países da União Europeia. Claro que estamos numa fase inicial, nós tivemos o cuidado de considerar imediatamente que as verbas anunciadas pelo Sr. Comissário eram poucas. na medida em que, se a Comissão Europeia considerava que era necessário reduzir a capacidade de pesca da União Europeia em mais de 50%, os montantes financeiros disponíveis não eram suficientes, que nós tínhamos que encontrar apoios para a diversificação, apoios para as populações costeiras e, naturalmente, apoios também para a reconversão da frota. E aí, a Comissão Europeia deu-nos também uma resposta positiva àquilo que já tínhamos pedido em dezembro, que é a possibilidade de virmos a financiar a aquisição de novas embarcações. Para lá de motores que utilizem menos combustível, que poluam menos, a Comissão Europeia decidiu reabrir um dossiê que tinha fechado em 2002, que era a proibição da compra de novas embarcações. Em conclusão, senhores deputados, no setor das pescas, e devido à especificidade do setor das pescas, encontramos abertura, começámos um processo de negociação que, de um ponto de vista de procedimentos, deverá poder ser concluído em outubro. Nós tivemos a ocasião de informar a Comissão Europeia de que nós não podemos esperar para o mês de outubro. Nós já tínhamos adotado duas medidas, iríamos adotar uma terceira no quadro do consenso com o setor e aguardaríamos a negociação das restantes medidas, nomeadamente a flexibilização, o reforço financeiro de apoios ao setor global na União Europeia e particularmente para Portugal e, nomeadamente, a possibilidade de sermos nós próprios a termos a última palavra em termos de aplicação dos fundos da pesca, da flexibilidade entre os diferentes eixos. Portanto, foi isto que aconteceu ontem. Aprovámos também um documento que é fundamental nas nossas relações externas sobre a pesca ilegal e a necessidade de combatermos a pesca ilegal, a necessidade de valorizarmos os pescadores que cumprem as regras e que respeitam as cotas. E debatemos naturalmente a problemática dos custos dos combustíveis neste setor e a situação do mercado mundial do preço das matérias-primas. Aqui sabem qual é a posição da Comissão Europeia, que é de acompanhamento do setor, e considera que não há necessidade de medidas adicionais. Portanto, era isto, senhores deputados, que eu gostaria de vos informar nesta minha primeira intervenção. O porquê do compromisso a nível nacional com o setor das pescas e o porquê da nossa iniciativa de negociação com Bruxelas e os resultados dessas negociações que se vão no bom sentido daquilo que é os interesses da pesca portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Vai usar da palavra em seguida o Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Carlos Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, cumprimentos. Ouvi com atenção a primeira apresentação do Sr. Ministro e, pelo que tivemos a oportunidade de verificar, só nos trouxe alguma informação relativamente à pesca. Relativamente à agricultura, não ouvi nenhum comentário, esperemos que tenha a oportunidade de os ouvir já a seguir. A pesca é um setor em crise já há muito tempo. O Sr. Ministro foi alertado aqui na última audição de que, por nós, pelo PSD, perguntámos concretamente se iria tomar alguma medida relativamente à crise da energia, à crise dos combustíveis, para o setor da pesca, e a resposta, nesse dia, foi que não seriam tomadas medidas nenhumas sobre esse assunto. Três dias depois, foi confrontado com a crise e lá teve que resolver, embora timidamente, a questão da pesca em Portugal, que não está resolvida, foi adiada. Porque quando falamos, por exemplo, de isenção de pagamento à Segurança Social durante três meses, estamos a falar de uma ninharia, ou quando estamos a falar daquilo que foi feito como ajuda. Estamos agora... O dinheiro público não é ninharia nenhuma, sim senhor, é verdade. Temos que o gerir bem, temos que o gerir bem, mas também temos 3,9 mil milhões para o Proder e vamos ver como é que ele vai ser gerido. Esperemos que não seja este governo a gerir a sua maior fatia. Mas pronto. Senhor Ministro, eu queria começar por pedir ao Senhor Ministro que nos clarificasse a questão relativa às afirmações que fez recentemente sobre dirigentes de associações de agricultores que pertencem a partidos políticos de extrema-direita ou extrema-esquerda, não importa. O Sr. Ministro hoje está aqui confrontado com políticos que pertencem a partidos, na sua maioria, pertencem a partidos. Eu gostava de saber se tem alguma questão contra as pessoas que exercem política pertencendo a partidos, ou se tem alguma questão relativamente às pessoas que estão nas associações de agricultores. Eu gostaria que o Sr. Ministro nos clarificasse o que é que pensa sobre a questão que levantou, para sabermos com quem podemos tratar das questões e qual é o pensamento do Ministério do Ministro da Agricultura. Outra questão que eu queria colocar era sobre outra afirmação também do Sr. Ministro, que não são necessárias medidas de compensação porque não há cotas para os agricultores. Seguramente que o Sr. Ministro se enganou, porque sabe que existem atividades agrícolas em que há cotas, para falar, por exemplo, no leite ou no vinho ou outras atividades em que há cotas. Portanto, se é razão para não haver, há cotas de plantação, enfim, não há cotas de produção, mas vai dar a mesma, a questão é a mesma, dita de outra maneira. Portanto, são atividades agrícolas, penso eu, o leite e o vinho. A agricultura em Portugal confronta-se com a subida dos custos de produção, com os custos de fatores de produção, nomeadamente com as sementes, com as rações, com os adubos, com os combustíveis, tiveram aumentos na casa dos 50% a 100%. Gostaria de saber se partilha desta informação, se de facto confirma que estes aumentos foram na casa dos 50% a 100%, ou se são números, no ponto de vista do Ministro da Agricultura, bastante inferiores. Por outro lado, os preços de venda não tiveram a subida correspondente. Portanto, tiveram um ligeiro aumento no início do ano, e desceram 10% no início, portanto estão a descer na casa dos 10% agora, e a carne com 15% a 20% de descida. Os cereais também, havia uma grande expectativa sobre o seu preço, e também não vai ser com os cereais que os agricultores vão contar com aumento de preço. Portanto, estamos confrontados com uma situação de aumento enorme dos custos de produção, e por outro lado, os preços não acompanham, antes pelo contrário, até descem. Portanto, no nosso ponto de vista, é necessário uma medida ou várias medidas por parte do Ministério da Agricultura, ou então, se o Ministério da Agricultura ou o Ministro da Agricultura entende que não é preciso fazer nada, é aquilo que nós não comentamos, nós nunca pedimos a demissão do Ministro, mas somos confrontados com a realidade que o Ministro então demitiu-se das suas funções, se for esse o caso, não encontrar soluções para a agricultura. Uma das soluções que eu ouvi, ou que nós ouvimos por parte do Ministro da Agricultura, foi aumentar a produção. Aumentar a produtividade, estamos todos de acordo, se bem que já não seja possível aumentar muito mais a produtividade, porque já foi feito um grande esforço de aumento de produtividade em Portugal. Mas é sempre possível aumentar a produtividade. Não é em números significativos que compensem, ou senhor deputado, não compensam de modo algum os 50% de aumentos de custos de produção.
Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado Carlos Poço.
Aumentar a produção é a solução do Ministério. Se tiverem com resultados negativos, quanto mais produção, maior, mais agravam a situação. Teria aqui outras questões, mas ficarão para uma segunda volta. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões. Relativamente à pesca, vamos ao fundo da questão. O programa do Governo para as pescas é a reestruturação do setor das pescas. O que significa, e de acordo com o setor, o seu redimensionamento, significa a diversificação para atividades que não sejam ligadas à pesca, mas que mantenham os rendimentos dos agregados familiares dos pescadores, e significa uma aposta na aquacultura. Este é o programa de fundo das pescas, de que não abdicamos e de que iremos implementá-lo. Simplesmente este programa era para 7 anos, num quadro de subida gradual de combustíveis. Verificámos que os combustíveis aumentaram mais do que aquilo que era previsível. E desse ponto de vista, houve necessidade de aprofundar alguns dos mecanismos e houve a necessidade, de facto, de solicitar flexibilidade a Bruxelas para adaptarmos esse programa a este ritmo mais rápido de crescimento dos preços. E desse ponto de vista, Sr. Deputado, não se trata de dar umas ajudinhas que é dinheiro dos contribuintes nacionais, trata-se de temporariamente dar alguns apoios sociais para permitir que os instrumentos que vão preparar a mudança estrutural entrem plenamente em vigor e a reestruturação das empresas se faça. Portanto, desse ponto de vista, nós temos que pensar sempre de que as medidas de caráter social serão temporárias, as medidas do fundo são aquelas que interessam ao setor das pescas. Falemos, pois, da agricultura para evitar ambiguidades nessa matéria. Se há uma coisa que eu considero nobre é a atividade política. Se há uma coisa que eu tenho um enorme respeito é pelos partidos políticos. E eu acho fundamental que o país valorize os seus políticos, valorize o seu Parlamento e os partidos políticos. E acho, inclusive, que os dirigentes associativos devem ter a liberdade de também terem atividade política e devem assumi-la e eu respeito isso. Agora, que não se confunda o facto de eu não ser ingênuo e achar que cada um de nós tem a sua própria agenda política, inclusive os que estão nas associações, e que outra coisa é aquilo que é a função nobre também das confederações, a representarem os seus associados, a representarem as suas reivindicações. E isso aí eu tenho um enorme respeito, tanto que tenho que reunir com todas as confederações justamente há 15 dias para discutir a substância da agricultura portuguesa, que é o health check e as medidas que aí vêm. E aí tive a ocasião de dizer às confederações de que o Governo acompanha naturalmente com preocupação a evolução dos custos dos fatores de produção. E acompanhamos com preocupação sabendo que a agricultura tem relativamente aos outros setores, e temos que o assumir, temos que ser transparentes nos dinheiros que utilizamos dos contribuintes portugueses e europeus, tem uma almofada que os outros setores não têm. E quando falamos no aumento do preço dos fatores de produção, convém lembrar de que o setor da agricultura tem 630 milhões de euros de ajudas diretas, e que essas ajudas, na maioria delas, convém lembrar um pouco a história, foram introduzidas para que os preços baixassem. Dou-vos o exemplo dos cereais. A partir de 2002, decidiu-se dar para os cereais uma ajuda em média de 63 euros por tonelada. Para quê? Para que os preços da União Europeia baixassem para um nível à volta do preço de intervenção de 101 euros a tonelada. O preço de intervenção era 170 e justificava-se, e eu defendi-lo-ei sempre, de que quando dizemos aos agricultores que para serem competitivos no mercado mundial têm que baixar os preços, é necessária uma ajuda e deu-se essa ajuda. Para o preço baixar de 170 para 101 euros, 110 euros. Como sabem, o preço nunca chegou a esse valor, o preço situou-se há dois anos em 130, 140 euros a tonelada e, como sabem hoje, há cereais a 230 euros a tonelada. E as ajudas não baixaram. As ajudas mantêm-se. Portanto, nós, quando calculamos o rendimento hoje de um produtor de cereais, temos que juntar as ajudas que eles recebem, juntar o preço de mercado e comparar então com o custo das matérias, dos fatores de produção, com o aumento dos combustíveis. E nós fazemos cotidianamente esses cálculos. E nós pensamos que, evidentemente, a situação preocupa-nos, que nós vamos continuar a acompanhar a situação e cá estaremos a seguir ao outono para fazer a análise da evolução dos rendimentos dos agricultores portugueses. Posso lhe dizer, como tenho feito todos os anos, Sr. Deputado Agostinho Lopes, posso-vos dizer que esta discussão em termos de União Europeia, não levantou aquilo que nós fizemos no setor das pescas. Em toda a União Europeia considera-se que, de facto, a resposta é o acréscimo de competitividade, através do aumento da produtividade, e Portugal pode aumentar a sua produtividade ainda muito mais. Basta pormos água. Tem aí um elemento adicional. E Portugal pode aumentar a produção. No setor leiteiro temos cotas, mas nós temos agora um aumento de cotas. Negociámos um aumento de cotas. No setor do vinho, como sabe, fizemos uma reforma consensual com todo o setor do vinho. Consensual com todo o setor do vinho. E temos neste momento, hoje mesmo, serão concluídas as negociações, a ronda de consultas com todo o setor para o novo pacote financeiro de reestruturação e de programa. Portanto, deste ponto de vista, nós reconhecemos que a situação é difícil para a agricultura, como para todos os setores de atividade, como para todos os portugueses, e estaremos atentos. se for necessário, para adaptar as medidas que temos em vigor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Portugal tem um panorama relativamente ao seu tecido social agrícola e à sua dimensão agrícola, à sua repartição fundiária, constituída por largas dezenas de milhares de pequenos e muito pequenos proprietários agrícolas. Muitos desses proprietários são agricultores vocacionados para um tipo de agricultura familiar, que resolvem os seus problemas em mercados locais, sobretudo na área da hortofrutícola, mas muitos outros têm a sua atividade ligada a fileiras como a do vinho e do azeite, e também devido à sua dimensão e à tipologia de trabalho e de comercialização desses produtos, precisam inevitavelmente estar agrupados, de estar associados num regime de associativismo cooperativo. Este setor cooperativo vive no nosso país momentos muito difíceis. Precisa de evoluir na sua gestão, precisa de evoluir na sua organização, porque se debate com um problema. Por um lado, tem que manter a sua função social, mas por outro lado tem que evoluir numa lógica de empresarial, porque quando vai para os mercados vai concorrer com organizações que estão instaladas e bem organizadas. Não é que esta dupla vertente que as cooperativas têm que assumir, a parte social e a parte empresarial, traz-lhes dificuldades acrescidas. Até porque eles, como na sua função social, têm naturalmente que transformar, agrupar, transformar e comercializar todos os produtos que lhes chegam dos seus associados. E não podem fazer grande diferenciação, não podem fazê-la, aliás. Embora possam organizar os seus associados a montante na produção da melhor forma. O Governo incitou um programa de reestruturação das cooperativas, de apoio à reestruturação das cooperativas, sobretudo em regiões como... em várias regiões, mas onde foi mais visível foi nos Verdes e na região de Mercado de Douro. E fez também incluir no PRODER medidas e instrumentos financeiros de apoio à reestruturação deste setor. Reforço de capitais de risco, garantia mútua e criação e reforço de fundos de empréstimos. A questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro, porque esta questão é vital neste momento, com o arranque do PRODER, e porque a organização cooperativa mantém os seus constrangimentos relacionados também com o seu próprio individualismo, mas há um grande constrangimento e preocupação que tem a ver com os passivos e a forma de ultrapassar esses mesmos passivos, queria perguntar ao Sr. Ministro, relativamente aos instrumentos previstos no PRODER, se estes instrumentos no eixo 1 se estão, quando estão disponíveis e, portanto, e se eles estão vocacionados e dirigidos precisamente para a reestruturação e, neste caso concreto, para ajuda na resolução dos passivos. Por outro lado, gostávamos de saber, relativamente à situação dos Verdes, vimos na comunicação social que tinha havido uma evolução significativa da organização nos Verdes. Gostava que o Sr. Ministro nos pudesse dar um registro sobre a situação em concreto dessa região relativamente à reestruturação deste setor. Uma outra questão que também vem preocupando os agricultores há muitos anos tem a ver com os seguros agrícolas. Os seguros feitos em escala, feitos por agrupamentos de agricultores, têm tido sempre interesse. Feitos individualmente são absolutamente impossíveis de concretizar porque são de elevado custo. Mas, por outro lado, constata-se que é um bom negócio para as seguradoras e nem sempre, ou quase nunca, é um bom negócio para as organizações. Identificam-se debilidades também nessas organizações, porque há muitos agricultores que nem seguro têm. Mas quando o têm, e é feito em escala, mesmo assim há algum descontentamento. Nós temos ouvido preocupação nesse sentido por parte do Sr. Ministro e quer na discussão da OCM vitivinícola, quer na discussão do Health Check, estas matérias foram abordadas, estiveram em cima da mesa e foram atualmente objeto de decisões. Nós gostaríamos que o Sr. Ministro falasse nesta questão dos seguros e, sobretudo, a abrangência destes seguros, feita numa lógica direcionada para as catástrofes naturais, sim, mas também para o futuro, naquilo que tem a ver com as alterações climáticas e a possibilidade de virmos a ter um seguro mais justo, naturalmente feito noutros moldes e com outra abrangência. Uma outra questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro tem a ver com a reforma da OCM vitivinícola. Nós negociámos em Bruxelas, e muito bem, um dossiê complexo, Foi direcionado nesta reforma do OCM, do vinho, foram direcionados vários itens, e um dos quais, talvez o mais importante, tem a ver com o equilíbrio entre a oferta e a procura. Com naturalmente e imprescindivelmente ter que ser feito o arranque, um arranque direcionado, um arranque, enfim, feito com a ponderação dos Estados-membros e em cada Estado-membro, feito com todo o rigor e toda a avaliação.
Concluo, Sr. Presidente.
Eu queria que o Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Presidente, vou já concluir, pudesse fazer uma, neste momento, identificar a situação relativamente à reforma naquilo que tem a ver com o arranque, naquilo que tem a ver também com a destilação. E se há medidas que estavam programadas para arrancar em agosto deste ano, qual é o ponto da situação relativamente às medidas que a OCM Vitivinícola contempla? Não só a questão do arranque, mas também a questão da destilação. Muito obrigado.
Responder tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao setor cooperativo e aos pequenos agricultores, só de passagem gostaria de lembrar de que nós, relativamente à chamada agricultura familiar e às pequenas explorações até 3 hectares, eu lembro que nós tínhamos aumentado as indemnizações compensatórias de 187 para 350 euros. Portanto, justamente para reforçar o apoio a essa pequena agricultura. Mas disse bem, a pequena agricultura, ela será apoiada se tiver estruturas que lhe comprem os seus produtos a um preço que remunere o esforço feito na produção, que organize e venda os seus produtos, ou seja, o setor cooperativo. E desse ponto de vista, devo-lhe dizer que as medidas e as candidaturas estão abertas e que face àquilo que é a dinâmica dos verdes, de facto há uma primeira fusão nos verdes que nos deixa muito satisfeitos, face à dinâmica que não vemos em outras regiões do país, no Douro, de certa maneira, há a dinâmica, mas ainda não há a concretização. Temos no Algarve também uma fusão de duas adegas, mas, digamos, face a isso, eu mandei rever o Prover. Anunciei já em Bruxelas que nós queríamos dar uma majoração para agilizarmos mais, para que haja mais aderência, porque nós consideramos que é pelo setor cooperativo, pelo reforço do setor cooperativo, pela sua concentração e a sua gestão empresarial, que nós poderemos acudir à agricultura familiar de uma maneira estrutural, de uma maneira estrutural e segura no futuro, tendo exemplo, por exemplo, o exemplo do setor leiteiro é um dos exemplos mais evidentes. Seguros agrícolas. Faz parte do programa do Governo, eu anunciei aqui na Assembleia da República que nós iríamos rever os seguros agrícolas. Mas que nós iríamos rever os seguros agrícolas num quadro europeu para não sermos discriminados, não termos uma situação diferenciada do resto da Europa. Valeu a pena o esforço, pela primeira vez a Comissão Europeia propõe-nos a inclusão dos seguros agrícolas no quadro da política agrícola comum. E desse ponto de vista, nós vamos fazer avançar a nossa a reforma do nosso setor segurador, já num quadro de medidas comunitárias, em que não só queremos generalizar os seguros a todos os setores, como ainda nós queremos que o seguro seja mais largo do que o simples seguro de colheita. Que possamos transformar os seguros numa espécie de rede de segurança também ligada ao rendimento dos agricultores. Porque a partir do momento em que a União Europeia avança mais na sua orientação de que as ajudas têm que estar todas desligadas da produção, que temos que liberalizar o comércio e, simultaneamente, não apresenta medidas para as alterações climatéricas que são cada vez mais frequentes e de dimensão cada vez mais elevada, naturalmente, a Comissão Europeia propondo o fim do regime de intervenção. Portanto, o regime de segurança aos produtores, nós teremos que avançar para um regime de garantia via seguros que lhe permita, de facto, responder a um risco que só existe no setor da atividade económica, só existe na agricultura e está ligado ao clima. No que se refere à reforma de vinho, Sr. Deputado, eu não gostaria de avançar muitos detalhes hoje, porque, como sabe, o Governo comprometeu-se a fazer uma ronda de negociação com todos os parceiros. E, coincidentemente, concluímos a ronda hoje. Hoje vamos ouvir os dois últimos parceiros. E nós gostaríamos, depois de os ter ouvido todos, de facto, avançarmos com a decisão. Nós partimos para esta negociação dizendo ao setor que o Governo não tinha à partida uma orientação. Tínhamos ideias, sabíamos o que queríamos, mas não queríamos condicionar a discussão com o setor. Porque é um setor que tem uma dinâmica forte em termos empresariais, está bem estruturado, exporta, e nós quisemos que fosse o setor a ter a liberdade total de saber como é que iríamos aplicar esse pacote financeiro. Informámos o setor que o VITIS iria avançar a seguir ao verão e, portanto, desse ponto de vista, demos-lhes as garantias de que não haveria atrasos. E informámos também de que no que se refere ao arranque, e aí posso informá-lo, Sr. Deputado, de que todas as regiões do país, todas as estruturas consultadas até hoje, só faltam duas, e uma delas é a Avenida Portugal, e é hoje à tarde, todos quiseram que nenhuma região do país fosse excluída do arranque. Como sabe, nós tínhamos negociado a possibilidade de podermos nós definir as condições em que o arranque seria aplicado, ou podermos vir a definir quais as regiões onde não haveria arranque. Eles quiseram, e o consenso é no sentido de que todas as regiões serão abrangidas pelo arranque. E que os critérios deverão contemplar as vinhas mais velhas, as vinhas de pequena dimensão, os agricultores mais idosos. Portanto, são os critérios que estão a ser consensualizados com todo o setor. Eu terei a ocasião, se esta comissão assim o entender, concluído hoje o round, elaborar um documento de síntese das discussões e depois enviá-lo a esta Assembleia para podermos discutir aqui antes da tomada de decisão, que nós queremos uma tomada de decisão nos primeiros 15 dias de julho, de maneira a que, quando abrirem as candidaturas, esteja toda a legislação pronta. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro da Agricultura, do Estado. Sr. Ministro, depois de assistir ontem a uma espécie de Prodoam, de um programa de televisão, há uma coisa que ressalta à vista e que eu fiquei de facto a perceber ontem. Eu preocupo bastante com a agricultura portuguesa, mas ontem percebi, é que temos um ministro que deixou de fazer parte da solução para fazer parte do problema. Eu direi, e fiquei com outra sensação que me incomoda ainda mais, é que eu acho que o Sr. Ministro não gosta da agricultura portuguesa e não gosta dos agricultores portugueses. De algumas associações, não gosta. Pelo menos aqueles que não são militantes do Partido Socialista, seguramente não gosta. Ficou patente. Não sei quantos é que são, não sei se são relevantes, se são eles que representam as associações ou não, mas pelo menos de alguns não gosta. Sabe porquê, Sr. Ministro? Mas também devo dizer-lhe que não é o único. Acredito que o Sr. Ministro não aceita esta realidade da agricultura portuguesa, mas ela é o que é. Como dizia o Sr. Deputado do Partido Socialista, é pequenos agricultores bastante pobres, uma agricultura bastante necessitada de apoio e de ajuda do Governo. E o Sr. Ministro, porventura, gosta mais de uma agricultura do couve de Bruxelas, mas também o Governo é o único. Eu tenho a mesma sensação, porque tenho a oportunidade de muitas vezes interpelar o Sr. Ministro Pinho, o registro é o mesmo. Também gosta muito do calçado português, mas o que ele gosta, na realidade, é de sapatos italianos. Portanto, há aqui da parte do Governo, de vez em quando, um desconforto com a realidade. E a realidade é difícil. A realidade é difícil. Porque, se nós estamos num momento de crise, toca a todos, toca a vários países europeus, E nesse setor afeta particularmente os agricultores. E o que é que nós esperávamos do Ministro da Agricultura? Que fosse o primeiro defensor dos agricultores. Às vezes até contra o Governo. Mas que fosse o grande veículo de confiança aos agricultores. O grande ombro amigo dos agricultores. E de facto isso não acontece. Não acontece. E estranho, e pior ainda, é que nós depois assistimos da parte do Governo esta coisa que eu costumo dizer, que agora governa do ouvido, que é, com os pescadores não havia nada a fazer, os pescadores fizeram ruído, o Governo resolve arranjar uma solução. Com os pequenos transportadores, porque o problema era com os pequenos transportadores e não com as grandes empresas de transporte, fizeram bloqueios, apedrejaram, desrespeitaram a lei, o que é que o Governo faz? Senta-se à mesa. Com os agricultores, que fazem medidas e fazem propostas sensatas, e se não são sensatas, pelo menos merecem discussão, o que é que o Governo faz? O Sr. Ministro comporta-se não como pacificador, mas como um instigador
de discórdia e de desconforto. Porque me parece razoável que nas 10 medidas pedidas para o setor, que a redução do gasóleo agrícola, a reposição da eletricidade verde, não quero que o Sr. Ministro dir-me-á se é consensual ou não, mas para os transportadores, por exemplo, o congelamento do ISP foi uma realidade, o não pagamento do IVA apenas e só com o recebimento e não com a fatura. Portanto, ou seja, para uns houve medidas de apoio e para outros que fazem medidas que me parecem, como a majoração de 35% dos custos de gasóleo e de 15% dos custos com a fertilização e rações, também parece uma medida razoável. O que é certo é que estes senhores que foram pacíficos, que utilizaram a via normal do diálogo, encontraram da parte do Governo nenhuma abertura. Mas também, Sr. Ministro, agora passando a uma pergunta que já aqui foi feita, mas eu gostava de precisar. O PRODER 2007-2013. Em primeiro lugar, 2007-2013, há aqui um erro qualquer, porque em 2007 não houve nenhum, portanto era bom chamar-lhe agora PRODER 2008-2013, sendo certo que 2008 também pode não haver. Porque em 2007 não houve um único cêntimo de apoio. Em 2008, o cenário é o seguinte, as candidaturas são entregues até 25 de julho, as portarias, as documentações também só foram publicadas em maio, são analisadas pela Direção-Geral da Agricultura e Pesca durante 60 dias, ou seja, dá até dia 20 de outubro. A decisão a ser tomada são 35 dias, dá 16 de dezembro. O IFAP envia o contrato de financiamento aos beneficiários no prazo de 10 dias, portanto, dará por aí 30 de 1 de dezembro. Ou seja, em 2008 também já não vai haver. Agora, eu pergunto, Sr. Ministro, isto é dificuldades do seu Ministério? Ou é de propósito consertado com o Sr. Ministro das Finanças para atrasar-os e ter aqui um calendário político e lá para 2009 o dinheiro começa a chegar aos agricultores? Porque de facto não se consegue perceber que com este calendário em 2007 nada, em 2008 não haverá nada. Eu confesso que num cenário de crise não consigo perceber porque é esse atraso. Não consigo perceber. Pensei que era exatamente ao contrário. Que era exatamente agora que o Governo fazia uso dos instrumentos financeiros que tem através da Comunidade Europeia para ajudar os agricultores, mas não é isso que faz. Mas mesmo que eu concordo com o Sr. Ministro, com as angústias sobre a agricultura portuguesa, eu conheço bem, porque a minha primeira atividade foi exatamente na agricultura, onde ganhei os meus primeiros ordenados, precisa de gente nova. Mas, Sr. Ministro, digam lá, qual foi o apoio ou o número de jovens que entraram para a agricultura portuguesa?
Concluo, Sr. Ministro. Senhor...
Gostava que me pudesse dizer, não tem que os ir buscar. E para terminar, Sr. Ministro, só uma pequena questão, que são os cereais. Sr. Ministro, se eu hoje quisesse investir nos cereais, qual é o apoio que eu tenho? Qual é o apoio que o Governo dá para eu poder investir nos cereais? Porque eu sei que para o Governo, nas medidas, o cereais tem um apoio na medida 3.3, mas, por exemplo, ao Diospiro, 20. Eu não posso concordar. Agora, o que me pareceu ouvir do Sr. Primeiro-Ministro é que o Estado português tinha vulnerabilidades. A primeira que me saltou a cabeça é o pipeline do aeroporto de Lisboa. Mas também passou pela cabeça que estaria a referir-se à reserva estratégica alimentar portuguesa. Qual é que é?
Já concluo, por
favor. Até quando? E o que eu acho estranho é que, de facto, neste cenário, o Sr. Ministro não recua caminho e acha que o Diospiro para Portugal é preferível à cultura de cereais. Eu, de facto, Sr. Ministro, já havia tempo, mesmo que se fosse verdade antes desta crise, já havia tempo ao Sr. Ministro vir dizer qualquer coisa de positivo sobre essa matéria e já devia ter corrigido isto. Muito obrigado,
Sr. Deputado. Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de lhe começar por dizer muito claramente, os amigos dos agricultores não são aqueles que pedem subsídios todas as semanas. Esses escondem aos agricultores a realidade do mercado. Esses não prepararam os agricultores para aquilo que são as regras da concorrência e o mercado. A economia de mercado, Sr. Deputado. Portanto, este Governo, face aos agricultores e este Ministro da Agricultura, que gosta e se sente bem neste dossiê, fala a verdade aos agricultores com toda a transparência e diz aos agricultores uma coisa muito simples. A agricultura tem apoios. A agricultura vai continuar a ter apoios mais do que qualquer outro setor de atividade. Nós vamos defender esses apoios, mas vamos defender esses apoios para que os agricultores portugueses possam produzir mais e ganharem mais dinheiro. E não para lhe dar a ilusão
de que é possível manter um quadro de ajudas no futuro, no pós-2013, um quadro de ajudas sem haver produção agrícola. Isso foi uma ilusão que o governo a que o seu partido pertenceu quis criar nos portugueses quando decidiu antecipar as ajudas desligadas da produção para 1 de janeiro de 2005, criando a ilusão de que estava a ajudar os agricultores portugueses. Hoje a Comissão Europeia escreveu um parágrafo muito simples. Essas ajudas serão postas em causa se não forem substancialmente atradas. O que este governo diz, e aí vai ficar surpreendido, Sr. Deputado, é que ainda na semana passada reunimos com todas as confederações. Ainda na semana passada fizemos reuniões no Algarve e no Alentejo, e estamos a fazer em todo o país, com as associações, filiadas naturalmente, nas confederações. Mantemos um diálogo permanente, porque o que está em causa com o health check é demasiado importante para que toda a agricultura portuguesa não deva participar nesse debate. Portanto, desse ponto de vista, Sr. Deputado, é uma boa altura de se clarificarem águas. Clarificarem águas porque o seu partido esteve no governo e eu não vi grandes preocupações com a agricultura. O seu secretário-geral viu, e toda a gente sabe, não é demais lembrar, muito preocupado em gastar uns quantos milhões de euros em submarinos, mas nessa altura não se lembrou que havia um problema estrutural na agricultura portuguesa, que se calhar parte desse dinheiro, se fosse para investimento, teria ajudado. E depois, Sr. Deputado, ontem eu fui interrogado, citou um programa de televisão, e eu esqueci-me de dizer uma coisa na eletricidade verde, sabe qual foi? É que eu tinha um ano por pagar, que o seu governo deixou para nós pagarmos. Agora, Sr. Deputado, perguntou ainda sobre investimentos e sobre o PRODER. Sr. Deputado, nós já pagámos 130 milhões de euros deste PRODER. Estava distraído, com certeza. Pagámos. Entre indemnizações compensatórias e agroambientais, é este PRODER. Pagámos. E mais, em termos de investimentos, estamos a pagar os projetos de investimento que os agricultores atrasaram do ano passado e este ano, e do ano passado pagámos 150 milhões de euros. Portanto, está a haver investimento na agricultura. Agora, o que dói aos senhores é que está a haver muito investimento na agricultura, vê-se, no Alentejo vê-se o investimento, e os agricultores que o estão a fazer, muitos deles sem apoios, outros a candidatarem-se agora a este quadro e vão ter o apoio. E o apoio é para quê, Sr. Deputado? É para dizer aos agricultores que vale a pena produzir e investir na agricultura desde que se invista nos produtos certos, que o mercado remunera. E Portugal, sendo um país onde a hortofruticultura representa quase 60% com a vinha do valor acrescentado bruto da agricultura, os senhores nunca ligaram à hortofruticultura e à vinha e concentraram os apoios nos cereais. E vamos então falar nos cereais, Sr. Deputado. Os cereais, como o senhor sabe, têm de ajudas diretas 185 milhões de euros. E eu defendo essas ajudas. Para lá disso, que comparado com os outros, olha, a hortofruticultura não tem um vigésimo sequer. E representa 60%. E os cereais no país representa 3,6%. E mesmo assim, eu defendo a continuação dessas ajudas. Apesar da Comissão dizer, como não obrigam a produzir, pode estar em causa no futuro. Além do mais, reuni também com as associações dos produtores de milho e dos produtores de trigo do Alentejo, e eles sabem que podem contar com o Governo para dois instrumentos. Para passar a fazer cereais de regadio e para ter capacidade de armazenagem. A grande fraqueza dos nossos cereais é chegar às ceifas, em junho, e estarem na mão do comércio. Os preços subiram, remuneram melhor os cereais, mas poderiam remunerar melhor se parte da mais-valia não ficasse nas grandes multinacionais que importam cereais. E por isso, os produtores de cereais do Alentejo sabem que este governo vai resolver de vez a questão dos silos da EPAC. Pergunta a esses filiados da CAP qual foi aquilo que eu disse na reunião que tive com eles. Pela primeira vez há um governo que lhe diz: vamos acabar com esse regime transitório de contratozinhos de aluguer e vamos resolver de vez e dar capacidade de armazenagem a quem produz cereais para poder negociar melhor os preços com as multinacionais americanas. Aqui tem o programa do governo para os cereais. Ajudar a passar para cereais de regadio e, simultaneamente, garantir-lhe capacidade de armazenagem para negociar em preços para que as mais-valias fiquem nos produtores de cereais. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
resposta rápida.
Para uma interpelação à mesa, faça o favor, sobre a condução dos trabalhos, espero.
Sr. Presidente, é só para que, através de Vossa Excelência, informar o Sr. Ministro que o meu partido tem presidente, não tem secretário-geral. É por essas e por outras, depois das confusões que dão com, os, com as filiações.
Está a informação prestada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra.
Sr. Ministro da Agricultura, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Agricultura, Sr. Secretário de Estado. Eu diria que quem tem argumentos não precisa de insultar, nem provocar. E o Sr. Ministro tem andado a fazer um discurso provocatório, eu diria que tem andado a incendiar a agricultura e os agricultores. O Sr. Ministro procura atiçar os portugueses, a generalidade dos cidadãos, as suas afirmações contra os agricultores. Mas está a levantar justamente uma onda de indignação entre os agricultores, com uma manifestação de insensibilidade. Eu tenho dificuldade em dizer de ignorância, porque o Sr. Ministro sabe aquilo que está a dizer, e até falta de pudor em algumas das questões, das afirmações que faz. O que é que diz o Sr. Ministro, por vezes acolitado pelo Sr. Secretário de Estado, Luís Vieira, que hoje não está aqui presente? Não há nada que justifique as ajudas extraordinárias à agricultura, como aconteceu no caso das pescas. Este ano aumentou o leite e os cereais. Produzir mais é a solução. E até descobriu, como já hoje aqui foi referido, esta coisa extraordinária. Eu nem o acreditaria se não tivesse ouvido na rádio o Sr. Ministro a dizer isso. Que não havia cotas na agricultura. O Sr. Secretário de Estado veio referir que a agricultura estava muito bem porque recebia 500 milhões de euros por ano de ajudas diretas. O Sr. Ministro hoje já corrigiu aqui para 383 milhões. Já corrigiu. E 500 milhões de euros de ajudas ao investimento. Era bom que talvez precisassem exatamente disso. Sr. Ministro, relativamente aos pescadores, neste confronto que o Sr. Ministro descobriu com os agricultores, gostaria de lhe perguntar quando é que o Sr. Ministro percebeu, compreendeu, que o setor das pescas precisavam de medidas. Foi quando nós discutimos aqui o Orçamento de Estado para 2008, onde muitos destes problemas estavam colocados e que, aliás, o grupo parlamentar do PCP levantou ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse zero. Foi já na reunião, bem recente, de 21 de maio, na audição nesta comissão, onde alguns dos problemas dos combustíveis, do setor das pescas, foram levantados mais uma vez, o Sr. Ministro disse zero. Ou foi depois do setor ter paralisado 6 dias a 100% que o Sr. Ministro descobriu que, afinal, o setor das pescas precisava de medidas excepcionais? Aliás, continuo a perguntar porque é que o Sr. Ministro não foi capaz de fazer o diálogo antes de acontecer aquilo que aconteceu, que custou milhões de euros ao país. Sr. Ministro, o Sr. Ministro não continua a dizer, não é por ignorância que confunde no discurso que faz os preços pagos pelos consumidores, que aumentaram, e aumentaram significativamente, com os preços que estão a ser pagos à produção. O leite, o Sr. Ministro não precisa que eu lhe dê as cartas que os produtores de leite estão a receber a dizer que o preço do litro de leite vai baixar em média 5 cêntimos por litro. O Sr. Ministro precisa de receber destas cartas? Não precisa, porque o Sr. Ministro sabe disto. Da batata, o Sr. Ministro sabe a que preço é que se vendeu este ano batata em Chaves? 7 cêntimos. Sabe como esteve o ano passado? 30 cêntimos. E na zona de Aveiro a situação é semelhante. Carne de bovino, o Sr. Ministro não sabe que a carne de bovino está toda ela em baixa. Aliás, a própria União Europeia reconhece no último documento que faz sobre esta matéria. O Sr. Ministro não sabe que, por exemplo, ao nível dos vitelos, que não há sequer saída, que não estão a ser retirados. O Sr. Ministro está a dizer para produzirem mais e eles nem sequer está a sair um cuco daquilo que é produzido. Relativamente ao vinho, o Sr. Ministro acha que há uma situação boa no mercado do vinho, da generalidade dos produtores portugueses. E mesmo dos cereais, para lá do arroz que teve a subida de 5 cêntimos ao produtor na campanha anterior, qual é a situação neste momento, Sr. Ministro? Está a subir? Está a ser pago mais pelo milho, pelo trigo e por outros cereais aos produtores? Oh, Sr. Ministro, então era bom que os seus serviços procurassem averiguar melhor a situação. E depois o Sr. Ministro faz de conta que não há uma subida brutal dos fatores de produção na agricultura. do gasóleo, das rações, dos fertilizantes, que estão também ligados ao problema do petróleo, que mais que triplicaram de preço em alguns casos, das sementes, da eletricidade verde, que o Sr. Ministro continua a fazer de conta que, de facto, aquilo que fez não foi aumentar o custo deste fator de produção, que não envolve tão pouco como o Sr. Ministro está a referir, está, por exemplo, a produzir problemas relativamente aos produtores de maçã, porque as suas cooperativas e as suas centrais fronteiras estão a pagar preços muito mais elevados pelo produto e, naturalmente, estão a prejudicar o rendimento dos produtores. Ao nível da Segurança Social, já outro dia lhe pus aqui este problema. O Sr. Ministro não sabe que a Segurança Social em Espanha tem condições bastante mais favoráveis, bem decididas recentemente com as generalidades dos agricultores portugueses. Relativamente ao problema das ajudas aos investimentos, o Sr. Ministro não sabe que há 3 anos que o Sr. Ministro paralisou completamente as ajudas ao investimento. E as ajudas diretas, foram os agricultores que colocaram esse problema. O Sr. Ministro não esteve, não sei quantos anos, em Bruxelas. O Sr. Ministro não esteve a colaborar nas políticas que acabaram com a reforma, na reforma da PAC de 92 e 93 com o mercado e as substituíram por ajudas.
Concluo, Sr. Deputado.
O Sr. Ministro não sabe que uma grande parte das ajudas diretas em Portugal, a grande parte vai para uma pequena minoria e que a grande parte dos agricultores não recebe nada, ou recebe muito pouco, recebem as esmolas, como o Sr. Ministro diz. O Sr. Ministro diz que continua... Desculpe, Sr. Ministro, é uma fraude dizer que os pequenos agricultores estão a receber mais. O Sr. Ministro aumentou-lhe nas indemnizações compensatórias e retirou-lhes mais do que o dobro ao nível das medidas agroambientais. No resultado final, eles receberam mais. O Sr. Ministro não sabe que em 2007 os agricultores portugueses tiveram o terceiro pior resultado da União Europeia em matéria de rendimento agrícola. Isto é o valor médio, porque a grande maioria dos pequenos e médios agricultores, do ponto de vista, até receberam, certeza, bastante mais.
Termino, Sr. Deputado.
O Sr. Ministro, julgo que pelo menos deveria fazer um esforço para conter o seu discurso, porque é espantoso como há coragem para continuar a dizer aquilo que o Sr. Ministro diz à agricultura portuguesa.
Obrigado,
e aos agricultores portugueses.
Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Não me colocou propriamente questões, fez avaliação da natureza política. Compreenderá que eu também lhe faça uma resposta de natureza política. Em primeiro lugar, quero lhe dizer que eu não descobri os problemas da pesca quando fiz uma reunião com os pescadores. Eu descobri os problemas da pesca quando se tratou de elaborar o programa de governo, em que, no seguimento de vários quadros comunitários de apoio, era evidente uma situação de desequilíbrio entre a nossa capacidade de pesca e os recursos existentes na nossa costa. E que não houve uma dinâmica ou coragem, se quiser, para dizer qual é o problema de fundo da pesca e para dizer que o problema de fundo da pesca, como muitos dos problemas, contrariamente ao que o Partido Comunista pensa, não se resolve com ajudas, resolve-se primeiro por dizer a verdade ao setor e ter um diálogo com o setor de transparência. Onde está o problema? Como é que poderemos fazer uma reconversão? Como é que poderemos fazer um redimensionamento? Como, no fim, poderemos fazer uma reforma e não é fácil fazer reformas? Há quem prefira que nunca se façam, terá sempre capital de queixa. E há quem ache que, sair ao fundo das questões, nunca resolveremos os problemas e estaremos aqui exatamente a dar argumentação àqueles que têm a tese do quanto pior melhor. Portanto, Sr. Deputado, eu não lhe aceito essa sua crítica, porque, inclusive, antes de reunirmos por causa da questão dos combustíveis, tínhamos acabado de fazer todas as comissões consultivas para todas as portarias de implementação do PROMAR, justamente com o setor das pescas. E, portanto, aí houve um diálogo antes das portarias, as portarias estão todas concluídas e foram concluídas em diálogo com o setor. Relativamente aos preços, Sr. Deputado, eu continuo a achar que o Sr. Deputado não gosta da economia de mercado e acha que o Estado tem que intervir na formação dos preços. E acha que o Estado, que tenho lá as cartas que o senhor citou, eu tenho lá essas cartas, sim senhor, mas estamos num quadro de um setor cooperativo. Os preços têm que ser negociados entre quem produz leite e quem compra leite. O Estado apenas tem que garantir as ajudas. Tem que garantir as ajudas. e o Estado vai garantir as ajudas ao setor leiteiro, o Estado é prudente na evolução do aumento da cota leiteira, é contra a proposta da Comissão Europeia que quer acabar com as cotas no setor leiteiro, porque é um setor que tem uma ligação a pequenos produtores e há um desequilíbrio em termos de ajudas na União Europeia. Portanto, já estou a revelar a nossa posição no, nas discussões do balanço de saúde da PAC. E, portanto, desse ponto de vista, Sr. Deputado, eu posso lhe garantir uma coisa. Os preços estão, de facto, a aumentar. Agora, há uma negociação onde as confederações têm um papel fundamental a desempenhar. Não é o Estado que vai interferir. Habitue-se que não é o Estado que tem que interferir. É uma negociação que o setor cooperativo tem que fazer e tem que fazer dentro dele sobre os preços que permitam a sustentabilidade de toda a atividade. O Governo tem uma preocupação, é de lógica de conjunto da fileira. E por isso, faça Bruxelas, não quer o fim das cotas como Bruxelas propõe, quer a manutenção das ajudas e quer mais, Sr. Deputado. Quer que no próximo quadro comunitário de apoio, na próxima negociação do balanço de saúde da PAC, nós queremos que, a partir do momento em que houve outro Governo, não foi este, que decidiu o fim das cotas leiteiras, e isso já está assente juridicamente, nós queremos que haja uma transição mais longa possível e queremos que haja compensações para o setor. E é isso e é aí que nós vamos nos bater, porque nós sabemos qual é a estrutura produtiva do setor leiteiro em Portugal. Relativamente aos rendimentos que o senhor citou do ano passado, convém, quando se olha para uma quebra de rendimentos de 5%, ler o que está lá escrito no Eurostat e o que está no INE. Essa quebra deve-se à quebra de produção no setor dos cereais e no setor do vinho. Esse índice não traduz a evolução do rendimento dos agregados familiares agrícolas. Traduz simplesmente a multiplicação da quantidade produzida pelo respectivo preço. E se houve uma redução, obviamente há uma redução global do rendimento. Agora, Sr. Deputado, também o informo, se por acaso não sabe, que eu criei no meu Ministério uma comissão de acompanhamento do setor pecuário. Justamente porque é o setor em que tem mais dificuldades. E é um setor em que está a pagar mais rações, está a pagar cereais mais caros, e veja que os cereais estão mais caros, está a pagar os combustíveis mais caros, e não tem as possibilidades de escoamento que antigamente a União Europeia tinha, apesar de nós tivermos introduzido uma ajuda à armazenagem privada e subsídios à exportação. Foram duas medidas já introduzidas. Apesar disso, reconhecemos que há dificuldades, e por isso eu criei a Comissão de Acompanhamento. Há uma comissão de acompanhamento que está a estudar medidas, Sr. Deputado, e não foi criada hoje por eu vir aqui, nem ontem. Essa comissão de acompanhamento tem 3 semanas, Sr. Deputado, e eu estou à espera que o resultado dessa comissão de acompanhamento me façam propostas. E essa comissão de acompanhamento já reuniu 3 vezes, Sr. Deputado. E, portanto, o Governo está a acompanhar com preocupação justamente os setores da pecuária. Muito obrigado, Sr.
Tem a palavra a seguir o Sr. Deputado José Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais o Sr. Ministro. Sr. Ministro, pescas, sabemos que no ano de 2008 o Governo está inscrito em PIDAC, vai atribuir 43 milhões à fábrica da Pesca Nova, que vai, por sua vez, criar 200 postos de emprego. Sabemos também que há 2 semanas a paragem de um só armador poderá implicar o despedimento de 200 pescadores. Aquilo que lhe questionava é quanto é que vai custar ao Governo as medidas excepcionais que vai aplicar às pescas. Porque sabemos que, de facto, este Governo vai atribuir 43 milhões de euros só no ano à fábrica da Pesca Nova, para criar 200 postos de emprego. Agora, quanto é que vai atribuir para todo um setor que emprega milhares de pescadores, quanto é que vai atribuir? Depois, uma outra pergunta muito direta que tem a ver com as ajudas mínimas. Estas ajudas mínimas saem do Orçamento de Estado, podem ir até 3 mil euros por embarcação no setor das pescas e julgo que 7.500 euros na agricultura. Segundo sei, o Governo espanhol já decidiu atribuir esta ajuda mínima que sai do Orçamento de Estado do Governo espanhol aos seus pescadores. A questão que colocava, muito direta, é se vai atribuir estas ajudas quer ao setor das pescas, quer ao setor da agricultura. Terceira questão, Sr. Ministro. O Observatório dos Mercados Agrícolas veio, na semana passada, afirmar que Portugal está mais deficitário nos bens alimentares. Segundo o Observatório, o déficit na carne de vaca agravou-se em 56%. A nível de produtos hortícolas, agravou-se em 46%. Aquilo que lhe perguntava é se acha que este interregno, em termos de ajudas ao investimento, a projetos de investimento de 3 anos e meio, e estou a falar de candidaturas, o Sr. Ministro vai depois responder que foram pagas em projetos de investimento não sei quantas verbas. Estou a falar de candidaturas, porque sabemos que as candidaturas que foram feitas em 2004 depois vão sendo pagas consoante o investimento que vai sendo feito pelos agricultores. Agora, o que é facto, e o que toda a gente sabe, é que desde 2005 até agora não há candidaturas disponíveis para os agricultores para projetos de investimento. E por isso, aquilo que lhe perguntava é se de facto não acha que este agravamento do déficit agroalimentar se não tem a ver com este interregno. Quarta questão. O Observatório, também nas suas conclusões, diz que considera oportuno intervir nos circuitos de comercialização, em particular num papel negocial excessivo das médias e grandes superfícies comerciais, afirmando que é necessário estudar formas de melhor disciplinar estes circuitos de distribuição e proporcionar melhores condições à produção, transformação e distribuição e comercialização dos produtos alimentares através dos mercados abastecedores regionais, locais e tradicionais. Não tenho ouvido o Sr. Ministro a posicionar-se sobre a questão da abertura das grandes superfícies ao domingo à tarde. E aquilo que lhe perguntava é, perante esta conclusão do Observatório, qual é que é o posicionamento do Sr. Ministro relativamente à abertura das grandes superfícies ao domingo à tarde. Quinta questão, Sr. Ministro. Abate de animais na exploração para fornecimento ao comércio local. Na última comissão, que foi há um mês atrás, o Sr. Ministro desmentiu que só se podia fazer abates para autoconsumo. Falou, inclusive, que se podia abater, o produtor podia abater em casa e abastecer, por exemplo, o turismo rural. Falamos com inspectores da ASAI, disseram-nos que qualquer produto, carne, que fosse encontrada nesse turismo rural que não tivesse o respectivo documento da compra ou o respectivo documento de abate, tinha uma pena que poderia ir até pena de cadeia. Fomos ao site da DGV e fomos consultar o edital que regula o abate de animais das espécies suína, ovina, caprina, de aves de capoeira e de coelhos de criação, fora de estabelecimentos aprovados, ou seja, fora dos matadores. E este edital, aquilo que diz é que é autorizada a matança de suínos e destes animais todos, desde que as carnes obtidas se destinem a ser consumidas no local e sejam respeitadas as seguintes condições. E depois diz, é expressamente proibida a comercialização das carnes obtidas nestas matanças. Por isso, pedia explicações mais uma vez sobre esta questão, se de facto é possível ou não abater estes animais em casa, na exploração do produtor, e fornecer o pequeno comércio. E se o Sr. Ministro vier aqui dizer mais uma vez que isso é possível, eu só lhe pergunto, em que quantidades, quantos quilos é que um agricultor pode matar em casa e fornecer o comércio local? E ainda mais, o que é que se entende por comércio local? Porque nada disto está regulado. O Sr. Ministro diz que se pode, mas nada disto está regulado. Uma última questão, Sr. Presidente. Relativamente à questão do PRODER, o PRODER abriu algumas candidaturas a 2 de maio, outras a 12 de junho. Segundo o IFAP, até 16 de junho, existiam entregues no IFAP 12 candidaturas a projetos de investimento, sendo que 2 destas candidaturas eram candidaturas de agroindústrias. Aquilo que lhe perguntava é, de facto, perante aquilo que parece que é uma falta de adesão dos agricultores às candidaturas a estes projetos de investimento, aquilo que perguntava ao Sr. Ministro é se, de facto, não está convencido que este PRODER está completamente desadequado da realidade que é a agricultura portuguesa. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Pesca Nova. A Pesca Nova é financiada essencialmente pelo quadro comunitário anterior. E, portanto, não esteja preocupado que as verbas deste quadro são para novos investimentos. Relativamente ao exemplo que citou, vejo que leu os jornais de uma empresa que disse que despediria 239 trabalhadores porque iria abater um barco. Se fosse ao detalhe, iria verificar que essa empresa tem 7 barcos, 2 de pavilhão estrangeiro, portanto, nem sequer são considerados barcos de pesca nacionais no quadro da legislação em vigor, 3 desses barcos não se dedicam à pesca e, portanto, nem sequer são elegíveis para as ajudas ao abate. E, portanto, Sr. Deputado, convém ler com atenção para ver se estamos a falar de um barco de pesca ou para ver se estamos a falar de um outro tipo de atividade comercial. E, portanto, desse ponto de vista, Sr. Deputado, eu posso lhe dizer que a empresa em questão, de facto, em 7 barcos, só 3 pescam e estão na pesca. No que se refere... As ajudas ao abate dos barcos apresentam as candidaturas e logo se vê no quadro da reestruturação. O bolo são 324 milhões de euros. É o bolo de todo o Promar que beneficia do Promar, sim, do Promar. Do Promar. Entretanto, fala de que as candidaturas têm a ver com o déficit, ó Sr. Deputado. O déficit alimentar português é crónico em termos agrícolas. Eu já o tinha referido que, infelizmente, a produção em termos reais da agricultura portuguesa, apesar dos excessivos quadros comunitários de apoio, é a mesma que em 86. E que algo tínhamos que fazer. E que algo tínhamos que mudar. E mudámos o paradigma. E, portanto, nós o que dissemos é que as ajudas, fundamentalmente no futuro, são ajudas para a produção. Para a competitividade da agricultura portuguesa. Vamos inverter a lógica, Sr. Deputado. A lógica não é dar ajudas para andar a enganar as pessoas, vamos dar ajudas para modernizar o tecido produtivo nacional, sobretudo porque eu, contrariamente a alguns deputados e contrariamente a alguns dirigentes, eu acredito que é possível para Portugal, numa lógica de fileira, ultrapassar os estrangulamentos que tem, nomeadamente na horticultura. O senhor deputado evoca a questão dos grandes superfícies, das grandes estruturas de comercialização, a resposta já está no PRODER, senhor deputado. Hoje nós queremos que o agricultor peça incentivos ao investimento não apenas para produzir, mas para concentrar a oferta, vender e exportar. Esta é a resposta, Sr. Deputado. Não é intervir nos circuitos de comercialização, não é intervir no continente. É permitir que os agricultores apareçam a negociar preços com o continente com grandes quantidades de oferta. Aí os preços serão melhores, aí terão capacidade de negociação. Isto são regras simples que em Portugal, na agricultura, se adiou. E neste momento o PRODER vai alterar o paradigma. Eu sei que é difícil a mudança. Mas se não alterarmos isto de uma vez por todas, sabendo que a horticultura nacional com o vinho é quase 60% da produção agrícola nacional, nós, daqui a uns tempos, poderemos estar numa situação ainda pior, que é se não dermos este salto qualitativo. E eu também não aceito que me digam que nós temos condições hidroclimáticas más. Porque aqui ao lado, em Espanha, também têm as mesmas condições hidroclimáticas, proporcionalmente têm as mesmas, e conseguiram dar o salto, porquê? Porque criaram uma lógica de fileira em toda a hortofruticultura espanhola. E nós não. Portanto, Sr. Deputado, acredite que o PRODER tem algumas qualidades, e uma delas é esta, de dizer que a solução é produzir, concentrar a oferta, negociar e exportar, e aí os agricultores poderão ficar com as mais-valias e poderão verificar que, ficando com as mais-valias, vale a pena produzir ainda mais. Relativamente ao abate das explorações, essa portaria, esse edital, melhor dizendo, é acompanhado de uma portaria que deverá sair brevemente, onde tem resposta às quantidades que o Sr. Deputado colocou. Mas esse edital é muito claro. É muito claro quando diz que não é para consumo doméstico. Há aí uma alteração de fundo. É para consumo, esse edital, se reparar e comparar com o anterior, tem uma mudança de fundo. Diz claramente que eu posso abater na exploração, posso consumir na exploração para mim e a quem eu tiver na exploração, no local do abate. Ou seja, todo o agricultor, todo o turismo rural, pode abater
pode consumir, que não tem qualquer problema esse edital. Depois, para evitar os tais problemas das quantidades, a portaria está pronta, está consensualizada, e aí poderá ver que vai desde a caça até aos animais domésticos as quantidades que podem ser comercializadas fora do local do abate, fora da quinta. E, portanto, aí terá a resposta e verificará que acaba essa celeuma toda, que de facto podemos continuar a comer arroz de cabidela no turismo rural, seja qual for a sua dimensão, e os agricultores poderão vender nos mercados locais os produtos da sua exploração, abatendo na sua exploração. Com exceção que encontra nesse edital, que se prende com algumas doenças do foro sanitário, em que de facto o abate de vacas terá que ser, e de borregos com determinada idade, terá que continuar a fazer-se no matador. Portanto, esse edital, se comparar com o anterior, tem essa grande mudança, que é, posso abater e posso consumir eu e quem eu tiver na exploração. É o primeiro parágrafo que citou, compare com o anterior e verificará que é a grande abertura está aí.
Eu pedi aos senhores deputados que desejam usar da palavra na ronda seguinte, se favor de se inscreverem. Sr. Deputado Álvaro Amaral, Sr. Deputado José Gonçalves, Sr. Deputado, já está Miguel Gastal e Jorge Fão, já estavam, Agostinho Lopes. Portanto, temos 3, 6, 7. Chamo a atenção dos senhores deputados para que o limite máximo das intervenções passa a ser 3 minutos. O mesmo se aplicar a resposta do Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem que sair ao meio-dia, por... Temos tempo. Sr. Deputado Agostinho Lopes, teremos todo o tempo para colocar todas as questões que os senhores deputados entenderem. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agostinho Lopes, Sr. Deputado, faça o favor de ouvir o seu colega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria perguntar ao Sr. Ministro, apesar de já ter dado uma resposta parcial à questão do PRODER, eu gostava de sublinhar que só está disponível o eixo 1 e o eixo 2, as agroambientais e CES e TIs, e que falta tudo. Falta a argumentação toda para os eixos 4 e eixo 3. E, portanto, onde poderíamos esperar algum conhecimento e competência, melhoria da produtividade...
Senhores deputados, eu peço silêncio. Senhores deputados, ao Sr. Deputado está a usar da palavra, ao Sr. Deputado, o Sr. Lopes. Peço-lhe a observância do silêncio adequado, que se exige a todos, aliás. Obrigado.
Obrigado. Não sei, penso que não será preciso repetir. O Sr. Ministro ouviu a questão? E, portanto, mas, por outro lado, já está disponível no Ministério uma verba de cerca de 15 milhões de euros para propaganda do Ministério e do Governo. No ano passado, também sabemos, foram perdidos 72 milhões de euros por incompetência do Ministério. O Sr. Ministro disse em plenário, em 7 de março de 2007, que tinha uma medida emblemática e que era que haverá penalização para os agricultores que não cultivam a terra. A pergunta é, o que é que foi feito para concretizar esta medida emblemática do Ministério da Agricultura? Reorganização do Ministério, institutos de investigação. Que medidas foram tomadas para implementar a reorganização proposta? Já foi abordada aqui a questão do seguro agrícola e a conclusão que tiramos é que o Sr. Ministro, perante um problema que classificou no início da legislatura como um sistema agrícola completamente ineficaz, o que fez foi esperar que a União Europeia dissesse alguma coisa ou que a Comissão Europeia dissesse alguma coisa. Começou agora a dizer qualquer coisa, o Sr. Ministro ficou todo satisfeito porque afinal é qualquer coisa parecido com aquilo que nós pensamos e vamos lá ver o que é que vem a seguir. Portanto, nada fez em 3 anos para tornar este seguro eficaz. Relativamente à legislação de licenciamento de explorações de suinicultura e bovinos, penso que também, pergunto todas as vezes que vem cá o Ministro da Agricultura, todas as vezes nos responde, está para sair, Sr. Secretário Sá, costuma estar aqui ao lado, está para sair, vai sair para a semana. Portanto, hoje temos provavelmente uma resposta do mesmo tipo. Está para sair, pronto, está para sair há 3 anos. Relativamente à questão do edital, eu também gostava de esclarecer o Sr. Ministro que é pouco claro e talvez a portaria, vamos continuar, também está para sair uma portaria sobre, para qualificar o edital, apesar de permitir o abate de animais não exclusivamente para fins familiares, continua pouco claro, continua a referir o autoconsumo sem o definir, não explicita que a carne obtida pode ser sujeita à preparação e comercialização como tal, não permite a cedência gratuita de carne de animais abatidos, obrigando à sua destruição.
Peço-lhe conclusão.
Obriga à restabilidade. Eu pedia um pouco de condescendência devido ao atribulado início. Não é?
Deputado.
Restabilidade, deputado. Apesar de impedir qualquer marcação das carcaças. Há outras incompatibilidades que provavelmente a tal portaria que também está para sair irá clarificar. Espero bem que sim. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Poço. Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, obviamente, mas pode fazer agrupamentos. Vai responder 3 em 3, muito bem. Tem a palavra em seguida o Sr. Deputado Jorge Fão.
Peço desculpa, Sr. Presidente, estava um pouco distraído pensando que o Sr. Ministro respondia de imediato. Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, naturalmente muito obrigado, Sr. Presidente, por me conceder a palavra. Felicito o Sr. Ministro, felicitamos o Sr. Ministro pelo facto de trazer, naturalmente aqui como ponto primeiro da sua intervenção, a situação no setor das pescas na atualidade, quer em Portugal, quer na Europa. E convém sublinhar isto, não é o setor das pescas não vive problemas em Portugal, o setor das pescas vive problemas no espaço europeu, no seu todo, no mundo em geral, mas efetivamente mais aquilo que nós sentimos de proximidade que é o espaço europeu. E, portanto, o facto de abordarmos aqui esta questão é só por si o significado, o sinónimo da importância que, contrariamente àquilo que muitas vozes vão por aí dizendo, não constitui a forma de estar do Governo nesta matéria, ou seja, preocupação pelo setor, atenção ao setor e, naturalmente, solidariedade também com os outros países europeus que sentem este mesmo problema para encontrar soluções para o setor da pesca. Portugal é um país com características excepcionais para que este setor seja um setor florescente, quer pela sua frente costeira, quer pela sua área territorial marítima, quer particularmente pela sua cultura, pela sua tradição de povo pescatório, de povo marítimo, e particularmente também porque é, por natureza, também um consumidor de peixe. Consumimos mais peixe do que qualquer outro país, de qualquer outro parceiro europeu, e somos o terceiro consumidor mundial. Ou seja, se o setor não tivesse, efetivamente, problemas profundos, estruturais, velhos, estaríamos na presença, efetivamente, de um setor de atividade ou de uma área económica que poderia e deveria ser, provavelmente, mais florescente para o país, sobretudo mais rentável para os profissionais. Mas a realidade é que esta questão não se verifica, não tanto só por alguns naturais problemas da nossa organização das políticas nacionais para o setor, mas também porque este setor, como dizia, é caracterizado por velhos e ancestrais problemas de desorganização da classe, por problemas de uma cultura de exercício da profissão com características muito próprias, com uma dificuldade muito grande de funcionamento em parceria e em grupo, e portanto daqui resultarem normalmente fragilidades grandes na atividade e problemas para o setor. Não só em Portugal, mas como nos outros países da Europa, como dizia. A política comum de pescas, que começou a ser estruturada em 1970, foi consolidada em 1985 e foi revista em 2002, centrada exatamente nestes grandes problemas. A organização, a necessidade de uma constante modernização da organização do setor e, particularmente a partir de 2002, o problema mais sentido e cada vez mais sentido e preocupante, que é o problema da gestão dos estoques, ou antes disto, o problema das reservas que se vão esgotando e de algumas espécies que vão entrando em vias de extinção. E, portanto, estes problemas não são problemas, voltamos a repetir, só dos professores portugueses, nem só de Portugal, mas, efetivamente, são questões que têm de ter respostas comuns e é nesse sentido que Portugal tem estado a trabalhar, não só ao nível das suas políticas internas, mas, sobretudo, em parceria com os outros países europeus. E, naturalmente, que para responder a isto, o quadro comunitário de apoio apresentava um conjunto de oportunidades em condições normais. Vou já concluir, Sr. Presidente. Contudo, há problemas novos que surgiram, problemas particularmente centrados essencialmente na questão dos custos de produção centrados nos combustíveis, e nessa matéria Portugal reagiu de imediato, de forma interna, a este tipo de problema, ou a esta situação, dialogando com os pescadores e essencialmente centrando as suas respostas em situações de urgência ou de resposta urgente, das quais naturalmente são conhecidas, mas que eu pontualizava duas e para as quais pedia um esclarecimento de operacionalização ao Sr. Ministro. Nomeadamente a questão da concessão de um apoio de 400 milhões sem juros, reembolsável em 5 anos e com período de carência de 1 ano, perguntava ou pedia para isto alguma informação mais da forma como se prevê a operacionalização imediata disto. E uma segunda questão, o grupo, 40 milhões, o grupo de trabalho que foi constituído para avaliar as questões das taxas, que foi inclusive já publicado o respectivo despacho, como é que, qual é o prazo de tempo em que se prevê operacionalizar o mais rapidamente possível esta questão?
Obrigado.
Felicitá-lo, naturalmente, haja muito espaço ainda e muito trabalho para fazer, para que são para já alguns indicadores dos resultados do Conselho Europeu dos Ministros da Agricultura e Pesca.
Tem a palavra, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito bem, o tempo é que é curto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para vocês o tempo é demais.
Dizer, Sr. Ministro, que... Eu disse na sua intervenção que, de facto, a política era uma atividade nobre e devia ser. E às vezes, estas audições deveriam merecer para o Sr. Ministro responder, mesmo que isso possa trazer algum constrangimento, porque às vezes falar a verdade compensa. Porque vir de falar do pagamento que teve que fazer de dívidas deixadas pelo Governo anterior, eu não lhe direi mais nada, senão aguardemos para ver o que é que fica por pagar no Governo que vai suceder. Porque o Sr. Ministro deve ter uma música preferida, que é aquela música do Trabalhador de Comércio, Eu Não Pago. Que é aquilo que os agricultores, as associações, todos nos dizem, é o que fica patente nas intervenções dos vários grupos parlamentares. Pois visto, estamos todos errados. O Sr. Ministro aproveita um ou outro pagamento de um outro programa para dizer que já gastei milhões sem explicar. Porque, Sr. Ministro, é ou não verdade que falta pagar, ou que não foi paga a totalidade das ajudas aos agricultores candidatos às medidas agroambientais no novo programa de desenvolvimento rural relativo ao período especial de candidaturas? É ou não verdade que não foi paga a totalidade das ajudas aos agricultores candidatos às administrações compensatórias? Por que razão não foram pagas a totalidade das ajudas aos produtores de leite? Por que razão o Ministério não pagou os 5 mil produtores de ovinos e caprinos? E a medida Agris 4.2, que é para a preservação das raças autóctones, só pagou o primeiro semestre, segundo informações que eu tenho, está errada, do ano passado. Estamos a falar de associações de produtores, Sr. Ministro, que substituem o Governo naquilo que é o registro das raças autóctones, a inseminação, a recolha de sêmenes, é um trabalho que devia ser o Ministro a fazer. Não pagar estas associações de produtores, eu pergunto, é assim que o Sr. Ministro protege a agricultura? É assim que o Sr. Ministro dá sinais claros que se preocupa com a agricultura? E, portanto, há razões que o Sr. Ministro podia dizer, até pode dizer, bom, as razões não são minhas, são da estratégia do Governo, são ordens do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, mas convinha dizer porque esses atrasos, porque, de facto, chegaremos ao fim e iremos ver que o que deixa é muito mais grave do que aquilo que herdou. Mesmo que possa vir depois falar de outro tipo de transportes subaquáticos. Agora, eu queria terminar falando da ASAI. Não para falar da ASAI propriamente, mas eu devo quase um pedido de desculpa à ASAI, porque o senhor secretário de Estado ontem dizia que o senhor é muito injusto com a ASAI. Eu fui porque acreditei no senhor Ministro da Agricultura, que disse aqui que nenhum produto nacional está em risco. Não há problema nenhum. E, portanto, eu tive que dizer que, afinal, como havia altas e havia ações da ASAI, a culpa é da ASAI. E a ASAI falou, não, nós temos é que aplicar uma portaria com um edital, e era verdade. Agora já não é, porque o Sr. Ministro depois fez uma, segundo como aqui já foi explicado, uma versão 2 do dia 9 de julho. O Sr. Ministro esteve cá em maio. Portanto, corrigiu. Lá acrescentou a matança do porco tradicional, está no ponto 3, 3.1, lá pôs consumo local, embora deixou de fora todas as explicações normais e razoáveis para que, de facto, a ASAI continue, porque sabemos como é que a ASAI faz a interpretação da lei. É com óculos escuros. Há boa maneira dos espectadores da moda antiga. Portanto, se a portaria não sair rapidamente, vamos continuar a ter dificuldades em comer uma cabidela, que eu sei que o senhor gosta e eu também. Agora, se me disse, já agora, para terminar, era só outra pergunta, porque também disse que tinha mandado investigar uma carta de umas empresas que andavam a vender gato por lebre, que eram as empresas de acreditação. Eu não sei se já tem algum resultado da investigação, mas se não tiver, já agora aproveita a portaria que vai sair irregularmente as empresas de certificação, que assim poupamos tempo e dinheiro aos consumidores e aos produtores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado.
Tem tempo de 9 minutos.
Sr. Presidente, eu começaria pelo fim, se não se importam, para dizer que eu não disse que a carta era passava gato por lebre. A carta oferecia-se a prestar serviços, porque vinha aí o papão da ASAI e era preciso que um
agricultor que tem um turismo rural tivesse que ter uma assistência de advogados, senão estaria cheio de problemas. É evidente que isso se resolve, muito simplesmente, com a clarificação da legislação e com a identificação da portaria de que eu lhe referi, de que infelizmente eu não trouxe a portaria, mas ela está pronta, onde dá a indicação das quantidades. Posso lhe dizer que as quantidades permitidas na caça diária estão autorizadas a ser comercializadas diariamente. Portanto, só para ter um exemplo, até onde vai é essa portaria. No que se refere aos pagamentos, Sr. Deputado, nós pagamos todas as ajudas diretas, as ICs que referiu, as indemnizações compensatórias, exceto naquilo em que a legislação obriga a um controle, a uma amostra. E à medida em que essa amostra vai sendo feita, vai sendo pago. Agora o Sr. Deputado também tem que me dar o benefício da dúvida. É que o Governo, este Governo, publica todos os anos a lista dos pagamentos, com todos os agricultores que receberem os respectivos montantes. Basta ir à net e poderão confirmar que quando o Governo diz que no ano passado pagou à volta de 1.000 milhões de euros, pagou mesmo. E este ano iremos publicar também a lista no fim do ano e aí poderão verificar de que, de facto, pagámos aquelas quantidades que dizíamos. Eu clarifico que as ajudas diretas, temos de RPU desligado da produção, 432 milhões de euros pagos. As ajudas diretas com ligação total ou parcial, mais 170 milhões de euros, ou seja, 602 milhões de euros de ajudas diretas pagas. Eu tenho aqui a indicação, mas depois direi ao Sr. Deputado quanto é que é o número de ovos, tudo isso está na dita portaria e tudo isso vai clarificar. Sobre a reestruturação do INRB, já saiu a lei orgânica, já saiu a lista dos respectivos funcionários e neste momento está a ser elaborada, digamos, a análise curricular, a análise de avaliação para sair a lista do número de funcionários nominal que passarão ao quadro da mobilidade. Portanto, o Instituto Nacional dos Recursos Biológicos vai concluir a reforma do Ministério no mesmo quadro e segundo os mesmos princípios de toda a reforma do Ministério. Respeito pela legislação, e felizmente o Tribunal tem-nos vindo a dar razão, respeito pelos direitos dos trabalhadores e aplicação de critérios rigorosos. E sempre que há dúvidas, eu não espero pelos tribunais para revogar decisões de diretores-gerais. E os funcionários que eu recebi, que representava o Comitê da Mobilidade na semana passada, tiveram disso a prova de que, de facto, o Governo está muito atento ao respeito da legislação e, desse ponto de vista, é confortante para nós vermos de que obtido ganho de causa na maior parte das questões levantadas em tribunais. O Instituto está a funcionar, Sr. Deputado, está a funcionar e está com uns objetivos muito precisos de investigação para os próximos 7 anos. Parcerias com o setor privado em áreas-chave do nosso património genético. Portanto, já temos parcerias, como sabe, na área das pescas, estamos a fazer o mesmo na área da agricultura. Relativamente às medidas para o setor das pescas, o Governo já decidiu o decreto-lei relativo aos 40 milhões de euros há 5 anos, estamos à espera da sua promulgação e só depois dessa decisão será, digamos, implementado na prática. O Governo decidiu logo, na semana seguinte, esse mesmo decreto-lei. O grupo de trabalho, relativamente às taxas, tem um mês para nos apresentar resultados e para apresentar propostas ao Governo para nós tomarmos uma decisão. Portanto, aí eu estou-lhe a responder concretamente. A taxa, entretanto, da DOCA Pesca já foi reduzida para as pequenas embarcações, ou melhor, para as embarcações a gasolina, já está em vigor, já está reduzida para metade. Seguros. Ora bem, sobre os seguros estão a funcionar, senhores deputados. Vamos lá ver se a gente esclareça. Os seguros estão a funcionar, estão a ser aplicados e o Estado está a pagar esses seguros. O que nós dissemos foi que nós não podíamos ser pioneiros numa reforma de seguros em Portugal, tendo a Espanha, a França e a Alemanha a aplicarem um sistema completamente diferente. E, portanto, a nossa prioridade era, paralelamente à reforma dos seguros em Portugal, levar a que haja uma reforma em toda a comunidade europeia dos seguros. E queríamos mais que os seguros não se limitassem aos seguros de colheita, mas também a um rendimento aos agricultores. E valeu a pena porque a Comissão Europeia vem nos dar razão e vem propor no quadro do balanço de saúde a adoção de medidas horizontais para toda a União Europeia. finalmente vamos poder concretizar aquilo que foi sempre uma luta da agricultura portuguesa e era sempre a história de que a Espanha é melhor de cá, a França é melhor de cá. Pois agora vamos ter regras comuns para todos, finalmente. Portanto, não vai ser no próximo governo, está no programa deste governo e antes de sair este governo, no fim da legislatura, nós iremos ter implementado um novo sistema de seguros, agora com outro nível e com uma outra segurança que é com regras horizontais para toda a União Europeia. E desse ponto de vista, posso lhe dizer, Sr. Deputado, que valeu alguma coisa ter feito a presidência portuguesa. Depois referiu o pacote que o governo anunciou, lei do arrendamento. Vamos ter uma nova lei de arrendamento, as tais penalizações também as vamos debater. Lembra-se que eu anunciei que a nossa prioridade era prover até ao fim de julho, iremos publicar as portarias todas até ao próximo mês e depois iremos então apresentar o pacote de combate ao abandono rural, onde estão incluídas as tais penalizações na zona do regadio, feito com dinheiros públicos e que estão abandonados, até para favorecermos também o aparecimento de jovens empresários agrícolas na utilização destas terras, dinamizando também e agilizando o que é a atual lei de arrendamento rural. Pronto, eu penso que o Sr. Presidente dei resposta horizontalmente a todos. Então, sim, senhor. Aliás, eu respondi logo que já há um compromisso entre os dois ministérios envolvidos e, portanto, estarão agilizadas brevemente.
Terminou, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Três notas sobre as questões que o Sr. Ministro referiu. Primeiro, relativamente às pescas, o Sr. Ministro descobriu estes problemas todos a quando da discussão do programa do Governo e depois demorou três longos anos a concretizá-las e apenas depois de 6 dias de paralisação total do setor, temos que dizer, Sr. Ministro, que há aqui uma grande dose de incompetência do Governo. 3 anos, Sr. Ministro, é uma grande dose de incompetência. Depois, relativamente ao mercado, Sr. Ministro, relativamente ao mercado, dizer mais uma vez que o Sr. Ministro vai me convencer do mercado quando disser se os agricultores portugueses tiverem as mesmas condições ao nível dos fatores de produção, combustível, fertilizante, etc., e outros ajudas, seguro agrícola, segurança social, ao nível dos outros agricultores, concretamente aqui dos nossos vizinhos espanhóis. O Sr. Ministro mostra-me que são idênticas a estas condições. E então nós falamos do mercado. Mas gostaria de lhe lembrar que quem destruiu o mercado dos produtos agrícolas não foi o PCP. Foram sucessivos governos, inclusive o Sr. Ministro, que era funcionário em Bruxelas, que, com a reforma de 92, substituíram o mercado dos produtos agrícolas por ajudas. Não foi o PCP, Sr. Ministro. Nós estivemos contra essa reforma. Uma segunda questão, Sr. Ministro, relativamente ao seu discurso. O Sr. Ministro, pelo menos, reconheceu aqui que, no setor da pecuária, a situação, portanto, não é aumento do pagamento dos preços aos agricultores. Diga isso, pelo menos, no seu discurso. Não fale em que os agricultores estão a receber mais, Sr. Ministro. Diga que há uns produtos, erradamente, mas diga que, pelo menos, há uns produtos que estão a pagar mais e há outros que estão a pagar menos. E não sirva-se disso para argumentar relativamente à ausência de medidas extraordinárias, porque elas é uma evidência que são necessárias. Sr. Ministro, algumas coisas muito rápidas que gostaria que o Sr. Ministro me respondesse. Cadastro florestal. O Sr. Ministro estava à espera que o Sr. Ministro hoje fizesse aqui uma espécie de reconsideração sobre o conceito de cadastro florestal que deixou aqui dito na última audição, sem que nós tivéssemos tido oportunidade de discutir esse problema. Barragem de Lumiares em Armamar. Eu gostava que o Sr. Ministro nos dissesse, já fizemos vários requerimentos sobre o assunto, se os agricultores vão ter ou não água durante o verão. E, sobretudo, se as suas terras expropriadas, que são neste momento posse do Estado, vão deixar de pagar imposto municipal sobre imóveis, concreto a antiga décima. Raças autóctones. Gostaria de saber se o Sr. Ministro vai insistir em medidas do PRODER que vão reduzir substancialmente as ajudas às raças autóctones. Gostava que o Sr. Ministro nos esclarecesse aqui assim. Casa do Douro. Anotar que continua em cima da mesa a liquidação definitiva do Conselho Interprofissional, do funcionamento da Comissão Interprofissional. Aquilo, de facto, só serviu para passar o poder da Casa do Douro para as casas exportadoras, a que o Sr. Ministro está a resistir impávido e sereno, como é agora com a tentativa de imposição do comunicado da Vindima, sem, com a ausência da produção, com a ausência da casa de ouro.
Conclua-se.
Vou concluir, Sr. Ministro. Reestruturação dos laboratórios e outras entidades de ideia. O Sr. Ministro não reflete sobre aquilo que disse o professor Mário Ruivo relativamente ao IPIMAR e ao setor das pescas. Não tem, acha que esta pessoa não tem nada a dizer sobre o assunto. Gostava que me dissesse alguma coisa. Mas eu gostava de lhe perguntar uma coisa relativamente a estas entidades. É se de facto vão insistir na redução significativa do pessoal relativamente ao Banco Português de Germoplasma, que está sem poder executar algumas das suas funções, e com o processo, inclusive, de ocupação novamente dos seus terrenos pelo Ministério da Administração Interna, diga que não, pá, Sr. Ministro, esclareça-nos. Diga que não vai para lá a GNR, já hoje saio daqui com alguma notícia.
Obrigado, Sr. Deputado.
Finalmente, anotar que relativamente à reestruturação do Ministério, estivemos aqui várias organizações a falar-nos do problema do nemátodo e uma das conclusões desse conjunto de organizações é que a falta de gente levada a cabo pelo Ministério na sua reestruturação está a determinar o falhanço de uma estratégia que consideram que
obrigado, era Sr. Deputado, obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
É a palavra o Sr. Deputado Carlote Marques. Perdão, Sr. Deputado Carlote Marques, perdão. Sr. Deputado José Gonçalves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro afirmou aqui que alteraram o paradigma da agricultura portuguesa. Mas a questão é que para alterar o paradigma demoraram 3 anos e meio. Ou seja, o Sr. Ministro, para alterar o paradigma, gastou quase 3/4 do seu mandato, porque o Sr. Ministro está quase na reta final do seu mandato. E isso implicou também que os agricultores tivessem 3 anos e meio sem ajudas ao investimento. Agora, aquilo que eu lhe pergunto é que imagine que cada ministro novo resolve alterar o paradigma da agricultura. E isso implica sempre que suspendam ajudas ao investimento durante 3 anos e meio e que depois, apenas durante o último ano do mandato, se de facto, sejam repostas as ajudas ao investimento. Sr. Ministro, relativamente à questão do abate, de facto saiu uma nova versão em 9 de junho que acrescenta que de facto, essa carne pode ser destinada ao consumo local, mas esqueceram-se depois de tirar isto no ponto 2. Esqueceram-se de tirar o ponto 2.5, que diz é expressamente proibida a comercialização das carnes obtidas nessas matanças. E a comercialização, seja em turismo rural ou não, é comercialização. E por isso, julgo que a pressa fez com que, de facto, não excluíssem este ponto 2.5. Sr. Ministro, a semana passada saiu um relatório da OCDE muito crítico sobre o desempenho ambiental da agricultura portuguesa. Aquilo que diz é que há, de facto, implicações da agricultura convencional, quer nas questões da água, quer na questão da degradação dos solos. E diz outra coisa. Afirma que os agricultores têm poucos incentivos para controlar a poluição, embora esteja em vigor desde 1997 um código de boas práticas agrícolas. Aquilo que perguntava ao Sr. Ministro é se já reconhece que houve um erro na eliminação da agricultura convencional, no acesso da agricultura convencional às medidas agroambientais e em retirar determinadas medidas agroambientais que se destinavam a apoiar determinados sistemas de produção tradicionais. Se reconhece que, de facto, isto foi um erro, até porque, como sabe, houve uma redução em 85% dos beneficiários que existiam, de medidas agroambientais que existiam do anterior RURIS para agora o PRODER. Sr. Ministro, uma outra questão sobre as pastagens pobres. O Sr. Ministro, coloquei-lhe na última audição em que esteve aqui, coloquei-lhe a questão das pastagens pobres. O Sr. Ministro disse que isso não eram áreas significativas. Fui ver quanto é que era, de facto, em termos de número de parcelas, quanto é que significavam estas pastagens pobres e o dado que obtive foi que significa 1 milhão e 300 mil parcelas de pastagens pobres candidatas este ano em termos de ajudas. E por isso questionava, de facto, se continua a achar que a dimensão do problema da elegibilidade das pastagens pobres é um problema menor.
Conclua, senhor.
Conclua já, Sr. Presidente. Sr. Ministro, modulação voluntária. A modulação voluntária tem dito desde há muito tempo, que é para atribuir, ou seja, esse dinheiro é para atribuir aos agricultores em 2008. Na última reunião, há um mês atrás, disse que estava em conversações com as organizações de agricultores. Aquilo que lhe perguntava é, de facto, então, o que é que, em que é que se traduziram essas reuniões com as organizações de agricultores e, de facto, onde é que vai ser aplicado as verbas resultantes da modulação voluntária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, substituto. Sr. Ministro da Agricultura, por sua iniciativa, Portugal fez uma das maiores operações florestais que há memória na Europa e criou uma faixa de contenção fitossanitária para controlar a expansão no mate do Pinheiro, que tem como vetor um escravelho. O Sr. Ministro, na prática, nacionalizou 130 mil hectares. A pergunta é simples, Sr. Ministro, o senhor já pagou aos proprietários que foram lesados por essa sua iniciativa, Sr. Ministro? Outra pergunta é simples, Sr. Ministro. O que é que o senhor, quais são as sugestões que dá aos proprietários que, onde foi retirada a madeira de Pinheiro Bravo? Ou se estamos a falar de faixas de 3 km de largura, se o Sr. Ministro vai financiar a fundo perdido a plantação, por exemplo, de sobreiros, de Pinheiro Manso, de eucaliptos, é preciso saber qual é o futuro dessa faixa de contenção fitossanitária. Na prática, o resultado foi nulo, porque, como sabe, melhor que eu, ou tão bem como eu, o nomato de Pinheiro progrediu para norte. Gostava que se pudesse especificar sobre os silos. Disse que ia haver uma novidade sobre os silos, eu gostava de saber qual era essa novidade. E gostava de corrigir aqui uma sua afirmação que fez há um pouco. Disse que estão a ser pagas as ajudas às raças autóctones, eu corrijo, está a ser paga 50% das ajudas à raça autóctone, referendo ao segundo semestre de 2007.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tinha escrito o Sr. Deputado Miguel Genestal, mas resolveu ser amigo do bom andamento da Comissão, de maneira que o Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. No que se refere aos pagamentos, nós pagamos já à volta de 2 milhões e meio de euros da faixa e iremos pagar em breve 4 milhões de euros. Bruxelas já aprovou o envio da parte cofinanciada por Bruxelas. Gostaria, Sr. Deputado, de clarificar uma questão. A faixa não é a iniciativa do Ministro da Agricultura, foi uma decisão do Comitê Fitossanitário de Bruxelas. Eles é que decidiram propor a elaboração de uma faixa e votaram a execução dessa faixa. No que respeita à florestação dessa faixa, nós aprovámos os PROF, toda essa região tem o seu PROF e, portanto, as orientações são muito claras. Os incentivos ao apoio à florestação e à reflorestação têm que se enquadrar nas espécies que estão indicadas nos PROF. Não me parece que seja a eucapitalização maciça dessa região. Não me parece. Eu não conheço o PROF em detalhe para essa região, mas penso que esse PROF foi consensualizado com o setor e, desse ponto de vista, deixa-me alguma tranquilidade, porque temos, de facto, o país com PROFs, 21 PROFs que foram aprovados, e, portanto, e aí, claramente, estão indicadas as espécies mais adaptadas em termos de solo-clima e de biodiversidade. Portanto, desse ponto de vista, as regras e os incentivos são muito claros. No que se refere ao relatório da OCDE citado, refere-se a um período de análise de vários anos. Não sei se me quer dizer qual é o período de análise, mas é o período em que existiram muitas dessas medidas que citou. E, portanto, e chegaram à conclusão que o resultado não é muito bom. Portanto, só me conforta na decisão de algumas das medidas que não eram medidas verdadeiramente de proteção do ambiente tivessem sido suspensas. E, como sabe, do dinheiro da modulação, eu sempre o indiquei deste ano que seria para novas medidas agroambientais e, nomeadamente, na criação de novas regiões de rede Natura ou de reforço de algumas das medidas da região de rede Natura e que estava aberto a propostas do próprio setor e que não excluiria que o dinheiro da modulação até pudesse vir a beneficiar, digamos, os setores que contribuíram para essa modulação. Até hoje só tenho uma proposta para uma determinada região do Baixo Alentejo. A seguir ao verão tomaremos as decisões. Espero que ainda cheguem propostas para outras regiões, nomeadamente para a Serra de Monchique e para outras regiões do país. Portanto, Aguardo propostas, porque, como sabe, 50% das verbas serão para o reforço do investimento e as outras 50%, que não exigem cofinanciamento, serão, de facto, para novas medidas agroambientais. Também sei que teremos propostas na área do setor leiteiro e espero que, de facto, isso venha a acontecer. Relativamente às questões sobre uma barragem de Trás-os-Montes, acho que já há um compromisso para Armamara. Portanto, sim, mas é a região. Mas é do norte, é da direção regional do norte.
E por si é lamentável.
É
do meu centro.
Mas está na direção regional do norte. Não.
Perdeu-se na história, Sr. Deputado.
É norte, é norte. É norte. Ó, Sr. Deputado, já há um compromisso com as águas da empresa que gera as águas para consumo humano e, portanto, vai haver disponibilidade de água para os agricultores. Pronto. Agora, Sr. Deputado, eu sei que o Sr. Deputado disse-o e referiu, é contra a reforma de 92, sempre estive contra a reforma de 92. Olha, mas eu sou favorável porque graças à reforma de 92, e eu era técnico de facto em Bruxelas, e embora não trabalhasse na agricultura, trabalhava na indústria, são as ajudas que hoje temos, Sr. Deputado. E eu defendo essas ajudas, e o senhor está contra. É surpreendente que esteja contra essas ajudas, porque sem essas ajudas, hoje de facto a agricultura portuguesa estaria numa situação má. Depois o Sr. Deputado voltou a abordar a questão das pescas. Eu acho que o Sr. Deputado descobriu já os problemas das pescas há mais tempo que eu, que ando há mais tempo que eu nisto. Agora o Sr. Deputado também deverá fazer uma análise introspectiva, é porque é que ainda não convenceu os portugueses que o seu programa era o melhor para o executar. Depois, sobre a Casa do Douro, que o Sr. Deputado refere sempre à Casa do Douro, eu devo-lhe dizer uma coisa. Eu, para mim, é uma questão de fundo que a produção esteja no Conselho Interprofissional. Não fui eu que disse aos representantes que estavam lá para pedirem admissão. Eu vou escrever uma carta a cada um deles, me escreveram na semana passada, a dizer que saíam, a dizer a importância que o Governo atribui a que a produção esteja lá. Nós queremos a produção lá, mas queremos a produção lá bem representada. Eu sei que é difícil estar no Conselho Interprofissional e fazer valer os interesses da produção. Mas posso-lhe garantir uma coisa, Sr. Deputado, eu defenderei os interesses da produção do Douro e os pequenos produtores do Douro podem ter uma certeza, com este Governo e com este Ministro não vão ser abandonados. É isso que eu lhe posso garantir e vamos ver como evolui toda a campanha deste ano, Sr. Deputado, esperemos que não haja artificialismos a criarem problemas lá, porque o Governo está apostado em transformar o Douro numa região de sucesso que já é hoje e com futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Genestal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma breve, apenas duas questões essenciais. Produtividade. Ao contrário do que diz a oposição, nós temos que produzir mais azeite, porque neste momento apenas produzimos metade do que consumimos. Podemos produzir mais maçã, porque neste momento apenas produzimos 13 toneladas por hectare, quando os nossos concorrentes, espanhóis, italianos e franceses, produzem 40, 50, 60 toneladas por hectare. Podemos produzir mais. Podemos exportar mais cortiça, que neste momento significa 800 milhões de euros na nossa balança de exportações. Diz o setor que podemos chegar a 1.500 milhões de euros. A oposição acha que não, nós acreditamos que sim. Nós podemos produzir mais leite, porque os 2% que a União Europeia nos deu poderá ser aumentado nos próximos anos, porque temos um setor competitivo. Nós acreditamos que é possível produzir mais. A oposição diz que não. Nós podemos produzir mais hortícolas e podemos produzir mais vinho, que já hoje significam 60% do nosso valor agrícola bruto, com mais qualidade e com melhor preço ao produtor.
Senhores deputados,
Senhor Ministro,
Senhores deputados, nós estamos em Senhor trabalhos Ministro, de comissão. São trabalhos parlamentares em que se exige, contenção e silêncio ao Sr. Deputado Carlos Poço.
Pode prosseguir, Sr. Deputado Miguel Genista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu sei que a verdade custa ouvir, mas compete-nos a nós defender aquilo que são posições razoáveis em defesa da agricultura portuguesa e dos agricultores portugueses. Senhor Ministro, permita-me que lhe faça uma questão muito objetiva. O governo do PSD e do CDS-PP lembrou-se em janeiro de 2005 de fazer aprovar a portaria 24/2005 que proibia o tradicional galheteiro português de estar nos restaurantes, nos estabelecimentos de hotelaria e de bebidas. Ó, Sr. Ministro, desde então o preço do azeite já aumentou 255% e aumentou a fatura nos restaurantes aos consumidores. E o que eu lhe queria dizer era o seguinte, ó, Sr. Ministro, o nosso...
Está doendo.
Eu sei que dói, mas eu tenho que perguntar.
Igual ao Sr. Deputado Miguel Cristal.
Faça o favor. Eu vou terminar rapidamente, se me deixarem. A política ambiental de redução de resíduos é absolutamente incompatível com embalagens de 0,25 centilitros de azeite nos nossos restaurantes que não são recicláveis, Sr. Ministro, que não são recicláveis. E o que eu lhe queria dizer, Sr. Ministro, como sabe, há um trabalho muito forte de articulação, grande maioria dessas garrafas não são recicláveis. Sr. Ministro, existe um trabalho muito útil de...
Sr. Deputado, só um momento. Sr. Deputado, se não respeitam os vossos colegas quando estão a intervir, não podem pedir respeito quando estão a fazer as vossas intervenções. Tem que haver condições, Srs. Deputados, para que os deputados possam exprimir livremente, sem interrupções sucessivas. Ou à parte não é isso, ou à parte parlamentar é outra coisa. Peço desculpa, portanto chamava-vos à razão. Às vezes este entusiasmo prejudica os trabalhos. Eu acho que tem que haver equilíbrio e contenção. Sr. Deputado, peço-lhe que termine, porque o seu tempo está a terminar. Obrigado. Miguel Genestal, peço que termine a sua intervenção.
Os deputados sabem que não há nenhuma empresa...
Senhor deputado Miguel Genestal, deve dirigir-se ao Senhor Ministro a quem está a interrogar. Obrigado.
Muito bem. Agradeço ao Presidente que me permita no ouvido o que está em causa. E os senhores deputados sabem disso. Senhora Ministro, o que eu lhe queria perguntar era o seguinte. O que está em causa são regras de segurança e qualidade do azeite consumido nos estabelecimentos de hotelaria, restaurantes e estabelecimentos de bebida. E aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Ministro, é estando assegurado, através de um código de boas práticas exigente e de um trabalho que tem sido desenvolvido pelo setor, com a ASAI, bastante exigente na defesa dos consumidores e deste
conclua,
produto nacional,
conclua,
eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, se vai revogar a portaria número 24/2005 e permitir o regresso do tradicional
galheteiro
português, que em nenhum país da Europa, foi proibido.
Sr. Ministro, tem a resposta, tem a palavra para responder. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor
Terminamos
deputado.
Assim a nossa audição.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Genestal Machado coloca uma questão que recentemente foi objeto de uma reunião com a Restauração e o Ministro da Agricultura. E eu, na altura, disse à Restauração e, através da imprensa, tive a ocasião de dizer a preocupação do Governo é que os portugueses e os turistas que nos visitam encontrem no restaurantes azeite português de diferentes qualidades, de diferentes regiões. Não é que tenham o azeite engarrafado numa garrafa dita inviolável, que, como o Sr. Deputado referiu, não existe em mais nenhum Estado-membro. Portanto, foi uma inovação que nós introduzimos, evocou as questões ambientais e evocou a questão da segurança alimentar. Felizmente temos uma ASAI, que nos dá alguma tranquilidade quando nós passarmos a termos uma outra coisa nos restaurantes, que é isso que nós devíamos querer. Era que a carta dos restaurantes indicasse que o azeite que estava no galheteiro é azeite do Alentejo, da Beira Baixa, Vila Flor, e diferentes azeites em que os consumidores nos restaurantes possam testar os diferentes azeites. Porque hoje, senhores deputados, produzindo Portugal, hoje já não,
mas há 3 anos Portugal produzia apenas 50% do azeite que consumia. A probabilidade de naquelas garrafinhas ser azeite importado era superior a 50%. O objetivo do governo é que possamos dar ao consumidor português a possibilidade de ele ver no restaurante que tipo de azeite tem, que denominação de azeite é que tem, seja apresentado de que maneira for. Garantindo através da ASAI, aí está. A ASAI veio de facto criar um sobressalto e garantir-nos que afinal, que se houvesse a ASAI anteriormente, o governo do PSD, do CDS, se calhar não tinha feito aquela portaria tão original na União Europeia, esquecendo a problemática, inclusive, da questão das garrafas e da eliminação daquilo que ambientalmente, digamos, a ASAI agora dá-nos um conforto. Portanto, Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é que, no seguimento da reunião com a restauração, agora é a vez de eu reunir com os produtores e as associações, a Casa da Azeite, com eles todos, para ver como é que nós poderemos ter uma outra legislação que favoreça o consumo de azeite português, favoreça as nossas denominações de origem e, ao mesmo tempo, consigamos convencer a nossa restauração a que será uma atração suplementar para os seus clientes saberem que naquele restaurante há uma carta de azeites com as indicações geográficas portuguesas. Muito obrigado.
Sr. Ministro, obrigado por esta audição. Esta foi a última audição desta sessão legislativa. Encontrar-nos-emos com certeza a partir de setembro. Lembrava às senhoras e senhores deputados que a próxima reunião da Comissão terá lugar na terça-feira. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu estou a falar. Terá lugar na próxima terça-feira às 15 horas. Um bom dia para todos.